Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deixaram marcas. E não só nas paredes dos prédios, indicando até onde as águas subiram. O setor cultural gaúcho, que mal havia se recuperado da pandemia de Covid-19, sofreu um novo impacto. Mas a cultura não se deixa abater, ela renasce. É o que você vai acompanhar nos 5 episódios da reportagem especial Marcas d'Água, a reconstrução da cultura no Rio Grande do Sul, do jornalista Maurício De Sante, uma produção Rádio Senado.
Ergue das ruínas, onde a dor se faz forte. Começar com coragem, tempo de redenção. Vamos superar e vencer, é hora de renascer. É aqui me das ruínas.
Esse é o refrão da canção É Hora de Renascer, do músico gaúcho Marcelo Valêncio. A letra foi composta em 15 minutos, apenas com a ajuda de um violão. A rua em frente ao prédio dele estava embaixo d'água, por isso ele não teve como fazer uma produção mais elaborada, num estúdio profissional, com outros instrumentos no arranjo. O que importava para o artista naquele momento era passar uma mensagem de esperança.
Muitas pessoas que eu não conhecia que também estavam passando esse mesmo momento, né? No olho do furacão, que nem dos outros, né? E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma música que passe uma mensagem de esperança, sabe? De, não, as coisas vão tomar um novo rumo, um rumo melhor.
Depois que a água baixou e o Marcelo conseguiu sair de casa, ele foi chamado várias vezes para cantar essa música nos abrigos, para aqueles que ainda não podiam voltar aos seus lares, já que a inundação persistiu por muito tempo em alguns lugares, e também para aqueles que não tinham mais para onde voltar. Mas o Marcelo não conseguiu fazer isso. A tragédia mexeu com o emocional dele. E não era para menos, né? Quem vivenciou a inundação jamais vai esquecer. Quase 200 mortos, mais de 2 milhões de pessoas afetadas, além de graves consequências para o comércio, indústria, turismo, transporte, educação, saúde e agronegócio. E com a cultura, não tinha como ser diferente. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 283 relataram danos ao patrimônio cultural com as enchentes de maio. 57 bibliotecas foram totalmente ou parcialmente destruídas. As águas atingiram ainda 52 casas de cultura e centros culturais, 41 museus, 11 teatros, além de parques municipais, salas e escolas de música, igrejas, espaços alternativos de práticas culturais, arquivos públicos, uma fototeca e até uma quadra de escola de samba. Na capital, Porto Alegre, as chuvas danificaram o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mário Quintana, a Cinemateca Paulo Amorim, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e o Espaço da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A secretária de Cultura do governo gaúcho, Beatriz Araújo, lembra a importância que a arte teve para amenizar os momentos de dor.
A gente queria que as pessoas pudessem ter momentos de lazer, porque era muito dramático o que a gente estava vivendo. Então, além de dar trabalho para os artistas, a gente queria oportunizar momentos de fruição de arte para as pessoas, né? E aí a gente decidiu que os artistas seriam os primeiros a voltar. Foi aí que a gente começou a trabalhar com festival de música, de teatro, de dança, e de portas abertas, pagando cachês bons para que eles pudessem, né, ter uma sobrevivência naquele período.
Fazer os artistas retomarem seus trabalhos não foi uma tarefa fácil. Grupos de teatro perderam figurinos, equipamentos de iluminação e de som, artistas plásticos ficaram sem os ateliês, telas e tintas, músicos perderam instrumentos. Em apenas uma das estruturas que estavam sob a tutela da Prefeitura de Porto Alegre, cerca de 3 mil artistas foram afetados, como conta a secretária de Cultura e Economia Criativa do município, Liliana Cardoso.
Nós perdemos, né, o nosso Centro Municipal de Cultura, o mais antigo, o mais querido, que é o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, mais especificamente ali o Teatro Renascença, que compõe dentro desse Centro Municipal. E ali não somente o teatro dos editais, né, de ocupação, de espetáculos, o ateliê livre, que é o ateliê de oficinas e de aulas, né, e também a biblioteca Josué Guimarães. Então, aquele espaço ali, ele movimentava um coletivo de mais de 3 mil profissionais e fazedores de cultura.
Sem falar nos livros, a área mais atingida pela elevação das águas era cercada de editoras com seus depósitos e lojas, além de uma grande quantidade de gráficas, onde os livros eram impressos. Tudo isso ficou mais de 20 dias submerso, em quase 2 metros de água. A editora Clô Barcelos explica que não deu tempo de tirar quase nada. Quando ela tentava salvar parte do depósito da editora, a Libretos, houve o rompimento de uma das comportas de contenção das águas do rio Guaíba. E aí, só deu para salvar a própria vida. Quando a água baixou, o cenário era devastador.
Era uma loucura, assim, era um hecatombe, as pessoas todas tirando coisas estragadas e tudo. Eu fui até preparada para limpar e tal, mas não tinha o que limpar. Tinha que pegar de pá e começar a botar fora. Aí terminou o mobiliário e aí acabou. Então a gente perdeu 13 mil livros, nós contabilizamos, porque nós temos um controle do depósito por prateleira, né? Nós perdemos 13 mil livros e nas notas fiscais R$478 mil.
R$478 mil correspondem a um ano e meio do faturamento da editora da Clô. Da Rádio Senado, Maurício De Sante.
Na segunda parte da reportagem especial Marcas d'Água, a reconstrução da cultura no Rio Grande do Sul, você vai saber como a enchente danificou um dos símbolos de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.